Muito bem-vindo ao nosso podcast,
John Romão. Bem-vindo, olá.
Olá, olá, obrigado.
Olá, John, não sabes porque é que aqui estás?
Desconfio, tenho. Desconfio que sim.
É porque é giro.
Não, isso não, certamente não é essa a razão. Não foi essa a razão da escolha.
Nós só convidamos rapazes giros.
Sim, nós queríamos perguntar porque é que tu és um rapaz giro.
Ah. Porque é que me convidaram? Porque é que consideraram?
Oh, John, não se reembolou uma pergunta com outra pergunta.
Com outra pergunta.
Não, parece um político português.
Pois, há perguntas que eu não tenho respostas ainda, e nem está no livro dos porquês, não aprendi essa resposta.
Então tu achas que não é giro? Achas que és feio?
Acho que há contextos, quer dizer, depende como é que tu te olhas e como é que tu te crias, não é?
Okay.
Como é que tu te vês, como é que te vais construindo, na verdade, porque há dias que te sentes super feio, há dias que te sentes mais giro, mas é tudo uma construção, vais-te construindo, não é?
Como é que está a tua construção de hoje?
Hoje estou mediano.
Mediano.
Xoxo, não é?
Xoxinho. Como costuma dizer.
Chamado xoxo, pois.
Hoje mediano.
Não dormi muito, trabalho e tal, então é aquela coisa, quando trabalhas muito não te sentes nada giro.
Então, em que épocas é que te costumas sentir mais giro? É quando está a acontecer o quê? Quando trabalhas muito, não é?
Quando estás de férias no Algarve.
No Algarve não. Mas quando é que eu... Boa pergunta. Quando é que eu acho que me sinto... Eu acho que quando não tenho necessariamente... Ah, isso às vezes é interessante. Estou a pensar, às vezes é quando alguma coisa corre bem,
okay,
na tua vida. Mesmo não tem que ser aquele dia. Alguma coisa que está a correr bem naquele dia, uhum, e tu olhas-te ao espelho e dizes, pá, hoje estou giro, hoje sinto-me giro. Porque realmente há uma informação que estás interna, não é? Que te está a dizer que há alguma coisa que é positiva.
Sim.
E tu consegues quase filtrar essa informação através da imagem, não é? De olhares, uhum, para ti próprio e dizes, hoje estou muito a giro.
Há qualquer coisa, não é,
Ali? Há qualquer coisa porque estás bem, não sei, há qualquer coisa que te está a alimentar e que não é necessariamente desde o exterior. Portanto,
uhum,
é...
E quando olhas para as outras pessoas, também tens esse olhar de perceber, hoje está mais giro do que ontem, ou hoje está mais gira do que ontem porque está mais feliz, ou porque está mais com mais certeza, ou porque está com mais dúvidas, ou não, ou não tanto, ou isso acontece mais ao
menos para ti. É mais com a energia, digo, olha, hoje posso considerar que outra pessoa está mais...
Ou estás com qualquer coisa, estás assim mais animadita.
Exato, estás mais animada e a pessoa até, na verdade isso até faz com que seja um elogio, que a pessoa talvez até considere que isso é um elogio, que ela se sinta gira, não é?
Claro.
Que ela acha, mas na verdade não é isso que eu quero dizer. Só estou a dizer que a pessoa pode estar mais animada ou mais pronto, com uma outra energia.
E
continuar a ser, exatamente, uhum, estar péssima.
Sim. Portanto, isso tu também não gostas assinante muito de elogiar pessoas?
Gosto.
Gostas?
Gosto. Não acontece muito porque se calhar não há muitas razões para elogiar.
Só elogia. Bem, mas sabemos que quando elogias, o teu elogio vale.
Ah, isso sim.
Não é?
Isso
valor.
Sim. Isso sim. É exatamente o mesmo okay grau de elogio que eu me faço a mim. Sou muito perfeccionista e, portanto, raramente me tendo a elogiar.
Acabei de ficar muito mais nervosa com esta conversa. É possível que saia desta sala em breve porque não aguento não ser elogiada.
Não, mas
se nós estamos habituadas.
Vocês são giras.
Ah.
Isto estão com boa energia.
Sacamos,
portanto, são as duas coisas.
Sacamos
porque
nós estamos habituadas a ser muito elogiadas neste podcast.
Certo.
E na vida.
Okay. E na vida também. Na
fora
vida
daqui,
ainda mais.
Quantas
não,
vezes?
Quer dizer, não sei.
Mas estejam tranquilas.
Ok.
Obrigada, John.
É um lugar seguro.
Obrigada por seres honesto.
Nós vamos dizer-te porque é que tu és giro e porque é que estás aqui. Sim. Podes relaxar.
Curioso.
Há razões. Primeiro, és giro porque és encenador, programador cultural e curador.
É giro porque não te fechas em ti próprio ou no espaço físico do teatro, mas em vez disso sais à rua com um olhar atento e trazes contigo inspiração que encontras nas pessoas, na dança, na natureza, para depois pôres naquilo que querias.
É giro porque fundaste a Boca, Bienal of Contemporary Art, em Lisboa, a partir da qual ligas as cidades e a arte, fazendo curadoria de projetos nacionais e internacionais.
É giro porque és uma das, não muitas, pessoas em Portugal que, através da arte, têm um impacto positivo em diversas áreas da sociedade em simultâneo, como a acessibilidade, a inclusão, a sustentabilidade e a igualdade, descentralização, entre tantas outras, através das iniciativas que tens.
Agir porque esforças-te para que a Boca seja um lugar de diversidade artística, cruzando as artes performativas, visuais, música e o cinema. Desta forma, o público já sabe que pode contar com temas pertinentes, originais e através de abordagens que normalmente não chegam a Portugal com muita frequência.
É giro porque tens ideias conscientes para novos projetos em que descentralizas a oferta artística, mais concretamente no Baixo Alentejo, onde também desenvolves projetos com os habitantes dessas áreas.
E é giro porque parece-nos que as ideias que tens não se focam num pequeno grupo, mas, estando atenta às questões da sociedade, trazes criações artísticas e iniciativas que promovem o diálogo entre todas as pessoas que lhes tenham acesso.
E por fim é giro porque aceitaste vir a este podcast para conheceres duas raparigas que têm uma grande boca para beijar.
Não estava à espera desta última.
Não estava à espera, mas estou aberto a experiências como vocês descreveram.
Okay.
Estou aberto a
gostas de conhecer na rua as realidades.
Experiências, diversidade. Exato, portanto.
Ok.
Porque não estas bocas?
Claro.
Boa! Claro. Foi direto, foi olhos nos olhos. Sim,
claro.
O John é uma pessoa que fica a olhar olhos nos olhos enquanto obrigada, fala. E isso é outro motivo para ser giro.
É.
Este que eu descobri agora. Okay. Exato.
Pronto, olha, isso não sabia.
Não,
mas
nunca
mas
ninguém é te saber. Disse que ficas focado noutra pessoa quando estás a falar com ela?
Não.
Olha, se calhar só está a acontecer connosco.
Sim, se calhar só está a acontecer com a Nana.
Não é? Se calhar só entre nós, John, quando vê isso não se pode se fazer calhar, nada.
Sim, não, mas não tinha essa informação. Não, mas eu acho que é giro isso que vocês disseram, essas coisas todas que acabaram de ler são giras. Isso não faz de mim giro, mas acho que...
Faz.
Que é giro. Fico reflexivo. Sim, a pensar nestas coisas todas. Sim.
Porque são demasiado boas para serem verdade sobre ti? Ou porque é o olhar de pessoas que não te conhecem pessoalmente?
Pois, eu acho que é mais isso. É levares assim uma enxurrada de informação de pessoas que acabei de conhecer e que parece que sabem tanto sobre ti. E ficas...
Nós somos excelentes jornalistas.
É. E que ficas assim, pronto, a pensar realmente. Nem sempre estás a medir o que é que andas a fazer no dia-a-dia, não é? Estás a fazer a tua vida. Pronto, sabes para onde é que estás a ir, muitas das vezes, às vezes não. Mas de repente fazer assim um resumo. Olha, fizeste isto, é tipo lista de compras, não é? E então é interessante.
Para nós a tua vida profissional é de grande valor. De verdade. E acho que para o país também.
Espero que sim.
Lamento se nem toda se não andas pela rua e as pessoas não andam a dizer John! Ganda John!
São fazem vénias, esvalham-se e ficam com a língua de fora, isso caralho.
Lamento os pés.
Sim.
Ainda não aconteceu, mas espero que depois deste podcast isso venha a acontecer.
Ah, muito provavelmente.
Prepara-te.
Sim.
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto,
para fazeres o nosso jingle.
Pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser. Eu nunca mais
também contar uma vez. Agora está aqui. Decidimos que podemos falar.
Para pequenas reivindicações de liberdade. Pequenas reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. De liberdade.
Rapazes giros.
Nós vamos agora fazer-te umas perguntas rápidas, ok? Tu tens que responder com máxima honestidade e velocidade possível.
Ok.
Tens que ser muito rápido, como um carro. Para ser intelectual é preciso amar o Pier Paolo Pasolini?
Não. É mesmo só resposta sim ou não? Ou posso,
não, podes desenvolver uma frase e meia.
Ok, pronto, e meia. Não, eu adoro Pasolini, mas acho que há outros intelectuais, há muita gente que nem gosta de Pasolini, nem o considera um artista.
Por ser intelectual é que não gosta?
Talvez, sim. Sei, nomeadamente no ensino superior, que há professores que, nem, nomeadamente em cinema, que não falam sequer de Pasolini, porque não consideram um realizador na perspectiva de cinema que teve formação para isso, etc., porque ele começou a fazer filmes de forma mais impulsiva, instintiva e a partir das suas experiências.
Estamos aqui a testemunhar obras de andar de cima, desculpa interromper-te, deve ter sido Pasolini.
Exato.
Normalmente quando se fala de Pasolini acontece alguma coisa.
Sim. É o primeiro, o sim. trabalhador, não quer fazer nada, mas pronto.
O que é arte conceptual?
Bem... Acho que advém sobretudo de uma ideia agregadora, uma ideia, um conceito, não é? Uma ideia que mobiliza uma série de respostas que tu podes
desenvolver. É arte desenvolver. Com conceitos, não é?
Sim, mas toda a arte tem conceitos, não é?
Mas a conceptual tem especialmente.
Acho que é um conceito, sobretudo, mais forte
do que o próprio
congregador e agregador de uma série de ações que tu podes desenvolver a partir dessa ideia. Mas há uma exposição num primeiro plano desse conceito, em vez de ficar num segundo ou terceiro plano. Mas é, digamos que o conceito está num primeiro plano. E portanto, muitas das vezes consideramos isto é muito conceptual, porque é mais frio, é mais distante, porque na verdade estás a expor mais esse esqueleto, digamos assim, desse conceito, do que propriamente não te adentras tanto num mastigar de um conteúdo, mas expões mais esse esqueleto dessa ideia.
Grande explicação.
Quer dizer, isto é a pior
bom,
explicação.
Tiveste
pior
bom mesmo.
Não vim preparado para.
Multidisciplinar é a tua palavra favorita?
Diria antes. Eu estou sempre à procura do que é, do que é que pode ser estes cruzamentos. Então, multidisciplinar já não é a minha palavra favorita.
Já foi.
Já foi. Depois descobri transdisciplinar.
Exato,
é a nossa segunda pergunta, vem nesse sentido.
E gosto, mas ando sempre aqui à procura do extradisciplinar, ou seja, na verdade é tudo que implica cruzamento.
E disciplina.
E disciplina, sim, e setores.
Principalmente, porque sim, o que eu vejo em comum em todas essas palavras não é cruzamentos.
Sim, claro.
É disciplina.
Sim.
E portanto a nossa pergunta é: qual é a diferença entre multidisciplinar e transdisciplinar?
A idade, não é? A idade, é o que é comum. Bom, isso é uma pergunta também muito... que há diferentes pontos de vista sobre esses conceitos, mas eu gosto de pensar, sobretudo, que o multidisciplinar é quando tu identificas... a junção, digamos assim, das partes, não é? Sei lá, um espetáculo que é de teatro, mas que tem o vídeo e que tem alguém que dança, ou um bailarino, portanto tem às vezes a soma dessas disciplinas todas, ou seja, por acumulação.
Uhum.
E outra coisa é quando quando faz um batido.
Mistura-se tudo,
dessas, não é? E deixas de ver as fronteiras entre uma coisa e outra, em que há uma interligação muito mais aprofundada entre essas disciplinas e, portanto, deixas de tentar identificar, que é isso das tentações maiores que nós, espectadores em geral, temos, é de tentar identificar, não é? Sempre de um lado muito racional, o que é que estás a ver, o que é que aquilo significa, tu próprio estás sempre a tentar delimitar os espaços, não é, que habitas, as fronteiras. E, portanto, tem essa valência de se apresentar algo completamente, muitas vezes, desconhecido como produto, não é? Porque as somas dessas junções são infinitas, não é? Esses diálogos são infinitos.
O infinito é bonito.
Excelente conclusão.
Foi só para
obrigada. Qual é o impacto que o Futurama tem no mercado da oferta e da procura no Baixo Alentejo?
Ora, no mercado, Pois é. Deve ter muito pouco.
Não fujas não à pergunta, mercado. John. A pergunta é muito concreta.
Porque não é comercial, não é? Mas o projeto, ele tem uma valência muito mais de uma construção de uma cidadania artística no território, de desafio de outras perspectivas mais experimentais que são cruzadas com práticas tradicionais ou que existem no território. Portanto, estamos sempre a cruzar basicamente o que vem de fora com o que existe lá dentro, artistas, olhares estrangeiros ao território, uhum. não é? Que se cruzam com pessoas, com comunidades, com práticas tradicionais do território, e estamos sempre a propor esses diálogos. Portanto, essa é a nossa valência. Espero que
não respondeu. Pois não há, não é um há candidato nível... que não responde às não. perguntas.
Não, não percebi então. Não percebi bem.
Vamos prosseguir. Respeito o espaço onde está. Estás sempre a ter novas ideias. Como é que é ser um empresário de sucesso?
Pois eu não sou empresário, mas as ideias podem gerar grande investimento, não é? Sou empresário do investimento do tempo que aplico às minhas ideias e como as aplico, mas há sempre essa, na verdade é interessante e é uma coisa que eu tenho vindo a questionar mais recentemente, nos últimos anos, é como é que, obviamente, tu podes também, a partir destas ideias, muitas vezes muito criativas e inclusivas, como é que muitas, e artísticas, sempre na perspectiva uhum. artística, mas como é que isto também se pode alavancar um outro lado mais económico, financeiro, não é? Porque há sempre essa, uhum. essa questão, não é? E, portanto, não tenho nenhuma empresa, trabalho sempre com associações culturais, sem fins lucrativos, mas há sempre essa questão, e essa questão nas próprias, na arte, na cultura, não é? Como é que também uhum. os próprios projetos, de forma independente, conseguem alavancar uma receita lucrativa, não é? E, portanto, mas isso é outra perspectiva que é fundamental para alimentar estas ideias que tu andas a desenvolver. Então, às vezes é um bocadinho, andamos aqui a pensar nestes dois polos.
Ainda bem que há empresários como tu a pensar nessas coisas.
Nos polos.
Imaginação ou contemplação?
Imaginação.
Tiras muitas selfies, gatinho?
Não.
Qual de nós é que te pode dar a próxima boleia para o Alentejo? A Nana ou a Titi?
É difícil.
Não podes outra vez escapar outra pergunta.
Tenho que escolher mesmo. Tenho,
sim.
Talvez quem ainda não tenha ido ao Baixo Alentejo.
Já as duas fomos.
Já? Uhum. Ou quem... Não sei. Tinha que encontrar aqui uma razão... Quem ainda não tinha comido um bom ensopado de borrego.
Um bom ensopado de borrego, dito dessa maneira, eu nunca comi. Não.
Então pronto.
Vai a Nana.
Vai.
É isso.
Pode ser.
Tens de dizer.
Foste a primeira, vai a Nana, dizer. Foste a primeira a ficar com os olhos a luzir.
Em brilho, não foi? Exato. Com uma energia mais gira.
Ouves ensopado de borrego e ficas ensopada.
Digo de borrego também. És um hot dog?
Não.
Eres poliglota porque tienes um grande picho?
Picho? Uh-huh. Eso não sei, pero...
Picho ou picha?
Picho.
Picho? Não sei o que é picho.
Picho? Picha?
Picha?
El picho.
Picho?
La picha.
Picha.
Não lo sabes?
Si não compreendes?
Em português entenderia, pero así en español o portuñol no tanto.
No comprendes.
No comprendo.
Titi, puedes traducir la pregunta
en portugués?
Sí. O inglés, que prefieres?
Da igual. entendo português e inglês.
So, are you a multilinguist because you have a big dick?
I'm a multilinguist because I learned a bit of other languages.
Of linguistics.
Yes, of okay. other kind of...
Oh, so you don't care tongues. About your dick?
I care.
You do.
But it's not related directly to...
To your tongue.
To my tongue.
Is it related to Titi's tongue, for example?
Maybe.
We don't know
we
yet.
We never know.
In Alentejo.
E a última pergunta é a mais importante. Bienal ou bienal?
Bienal?
Bienal ou bienal?
É a escolha, é como tu quiseres.
Claro. Cada um escolhe o que preferir.
Eu quiser.
Sim.
É sobre mim.
É sobre ti.
Esta pergunta é sobre mim, eu própria.
Sim.
Uau!
E o que é que tu preferes?
Bienal.
Com E?
Não, com A. Bienal. Se não era bienal.
Sim, foi assim. Às vezes é muito subtil.
É
como as coisas boas na vida. São subtis.
Já está. Já respondeste todas as perguntas.
Já acabei. Pronto. Ok.
Mas posso avançar. Temos uma pergunta que não é lenta, não é rápida. Nem lenta.
Nem é lenta.
É uma pergunta muito... Que é uma curiosidade nossa quando estávamos a pensar sobre ti e sobre o que tu fazes.
Mais na programação e curadoria das coisas, provavelmente.
Sim, porque pronto, as ideias maravilhosas que tu tens para muitas coisas devem surgir todas dessa cabecinha atenta ao mundo. Cabecinha não foi para desvalorizar, percebes que os diminutivos não são sempre para desvalorizar, não percebes? Essa cabeçorra que
essa
tu tens.
Exato, assim é mais claro.
Essa grande cabeção deste homem que tem uma cabeça enorme. E a nossa dúvida em relação à programação, acerca da qual nós não percebemos muito, é de onde é que se parte? Obviamente partes de um olhar atento ao mundo e à sociedade e à atualidade, não é? Portanto, o que é pertinente, o que é que faz falta ser falado, pôr em cima da mesa, trazer. Mas isso são muitas coisas. Todos os anos há muitas coisas que fazem falta e que valem a pena. E, portanto, como é que tu tomas essa decisão? É porque vês a maioria das obras artísticas que estão a ser criadas são sobre este assunto? É porque é um assunto que te inquieta muito a ti? Então escolhes que a boca, por exemplo, vai ser sobre aquilo porque para ti? É porque, quem sabe, estás a competir com outras bienais que há no mundo e, portanto, há essa coisa de queremos todas ser
estar um
as melhores.
Mesmo, exatamente.
O que é que, como é que se faz isso? Essa pesquisa para tomar uma decisão de o nosso tema este, é essencialmente não, este.
Olha, eu precisamente uma coisa que no caso da Boca nós fizemos 4 edições, as duas primeiras não tiveram nenhum título público, não é? Havia alguns conceitos que eram estruturantes da programação, mas não tínhamos tornado isso público, queríamos sobretudo afirmar a identidade do projeto simplesmente com um branding muito Boca. Boca é isto, vocês têm que descobrir o que é. Portanto, depois desses dessas duas primeiras edições, agora na terceira e na quarta já decidi que podíamos passar para um outro patamar, também para ser, na verdade, é muito mais entusiasmante para mim, que faço a programação, e para toda a equipa, é muito mais claro o que é distintivo numa edição para outra se tiveres um título, não é? Então, ao mesmo tempo, um título que não é um tema, necessariamente, não é? Os temas estão presentes na própria programação, mas aquilo que me importa passar para fora é aquilo que se vai ler, portanto, não é necessariamente um título, um tema é um título, não é? Gosto como um livro, não é? Não tem que ser uma descrição. E, portanto, eu, sim, obviamente que tento consumir o máximo possível, tentar, é muito difícil teres uma perspectiva global, não é? A tua perspectiva há de ser sempre a tua perspectiva sobre as coisas e, portanto, depende do que é que tu consomes, do que é que tu descobres, mas eu tenho por princípio não forçar precisamente temas, enquanto que há determinados festivais ou bienais de arte que decidem um tema, não é? O tema vai ser isto e, portanto, nós vamos encomendar a obras a artistas sobre isto. Eu faço um trabalho um bocadinho inverso no início, No início não, ao longo do processo todo, na verdade, mas tento perceber o que é que os artistas estão a fazer. Quais são as questões que eles... eu não vou estar a decidir por um artista sobre o que é que ele tem que trabalhar ou, a nível de conteúdo, não é? Uhum. Muitas vezes os meus convites aos artistas são mais a nível de formato, de dispositivo, não é? Convidando algum artista que, pronto, já faz parte da própria identidade da boca, em que convido um artista a criar um objeto num determinado formato ou dispositivo que nunca tinha experimentado antes, ou num espaço que não é o habitual, se é um artista visual, a expor num espaço natural ou num espaço muito diferente daquele que é a galeria ou o museu. Portanto, eu gosto muito desses
desvios. É mais esse o teu pensamento e é mais isso que tentas estimular
e não coisas, sobre o que é. São as duas coisas, sim. Por um lado é isso, eu tento ouvir o que é que se está a produzir, e escolher artistas que vão estruturar essa edição da Bienal a partir dos temas que eles já evocam no seu trabalho. Portanto, obviamente que isso é uma escolha, não é? Convidar... eu tento ter sempre, imagina, uns 10 primeiros projetos que são os que estruturam essa edição, e depois todos os outros projetos que vão alimentar esse conceito que estes 10 primeiros definiram, pronto. Pelo menos é a minha abordagem, não sei, ou seja, não faço isto segundo uma metodologia. Sim. Que eu tenha aprendido ou que alguém faça, isto é a minha forma de trabalhar, não sei como é que os outros fazem, cada um faça à sua claro. Maneira, mas...
Não és um ditador, pois não?
Não, claro.
Tanto quando sabemos. Bem que alívio agora, se ele dissesse que sim.
É tão bom quando sabemos que não há um ditador que está aqui entre nós.
Pois sim.
Claro, ficam muito mais descansadas.
Sim, sim. Claro. Eu, por acaso, tu estavas a dizer que... Tentas consumir muita coisa. E consumir, as pessoas hoje em dia dizem muito que sim, que consomem arte. E arte consome-se. Isto é mesmo uma pergunta verdadeira. Tem mais a ver com a palavra, porque eu associo mais consumo de um produto.
Sim.
Ou de uma marca. E não associo tanto à arte.
Uhum.
Porque não sei se vejo a arte, uma obra artística, como um produto.
Sim.
Isto é só uma questão de palavras, mas é porque sim. Muita gente diz consumir arte ou o que se está a produzir.
Sim.
Se fosse uma produção, e eu associo todas essas coisas na minha cabeça
à indústria,
a capitalismo. Sim. E ao capitalismo, que é certo. Anti-arte.
Sim, não, eu gosto de pensar que são produtos artísticos, ou seja, aquilo que estás a criar é um objeto artístico. Também não tens a objetificação de uma peça de teatro, porque acaba sempre um objeto efêmero, não é? Uma experiência efêmera, mas acho que é mesmo a nível de...
Está tudo bem, não é?
De vocabulário, sim, gosto de pensar, de não se chamar só... Porque estás sempre, muitas vezes, a dividir entre o espetáculo, ou a instalação, ou a exposição. Se dizes o objeto artístico, acaba por ser mais abrangente. Lá está também, nessa perspectiva transdisciplinar, ou
multidisciplinar, ou extradisciplinar.
Ou interdisciplinar.
Ou inter. Mas ou tens essa... acabas por poder encontrar um vocabulário comum a todos, e então é mais nesse sentido que eu gosto de pensar objeto artístico ou um produto, mas acaba por ser sempre uma experiência, não é? Ao mesmo tempo acaba
boa,
por ser
gosto sempre dessa.
Experiência artística.
Experiência artística, tive uma maravilhosa experiência artística.
Sim, aliás, é engraçado, em Buenos Aires, no Festival Internacional de Teatro, já lá tive algumas vezes agora, mas lembrei-me porque eles no festival têm sempre aquela gravação que dizem bem-vindos ao festival e dizem sempre boa experiência, que o público tenha uma boa experiência. E eu acho engraçado porque não desejo bom espetáculo ou boa performance.
Porque definir também o que é que vais ver?
Sim. Inclui
uma experiência. Se calhar não tens de estar a definir que é mesmo. Um bailado.
É uma experiência, não deixa de ser uma experiência a tua, o teu conforto.
Inclui-te um bocado naquilo que está a acontecer também, não é?
Sim.
Acho que, não é? Tipo, deixa de ser uma. Quando te diz boa experiência, inclui-te um bocado naquilo que estás a ver.
Sim, ou seja, convoca-te e quase é mais exigente ainda em relação
exatamente.
A ti. Não vês tanto esse lado do produto, se quisermos, não é? Do consumo, sim. Não é? Bom espetáculo, é uma questão de perspectiva, não é? Mas dizer-te boa experiência, são
eu gosto, eu vou adotar. Assim.
Sim.
Até espero neste podcast, a partir de agora, começarmos sempre a dizer no princípio:
boa experiência.
Boa experiência. E depois começarmos.
Mas tem que ser com esse gesto.
Fazemos o gesto.
Duas coisas, John. Primeiro, podes passar-me uma fatia de salame com a tua própria mão.
Ok. Com a minha própria.
Não tenhas medo.
E levar até à boca da Titi. Ah, ok.
Só não digo isto porque estou ligeiramente com dor de garganta, senão podia-te mesmo para enfiares este salame todo. Sim. Outra coisa, trouxeste um tema para nós?
Um tema. Sim, pensei, estava, é difícil estarem-me a pedir assim, um sentir
que escolher
um tema, exato, é um bocadinho ousado.
Sim, como é que nos atrevemos a isso?
Mas, enfim, pensei num tema que é bastante recorrente para, nas minhas reflexões, que é...
Nas tuas experiências reflexivas.
Exato. Que é tão simplesmente, e que é muito também representativo de todas estas práticas artísticas, que é a presença. Só isso.
Grande tema, vai dar um excelente nome no Spotify. John Romão, presença. É só nisso que eu consigo pensar.
Desde não digas que John Romão está presente, como a Marina Abramovic, não é? Mas está tudo bem.
Nós aqui não roubamos ideias a ninguém.
Não, aqui é.
Aqui é John Romão.
Presente.
Presente. Presente. Ponto.
Uma coisa que nós
dizemos muito na vida.
Exatamente.
Presente.
Começas a aprender desde pequenino.
E esse título não é presença?
Presença, presença.
Presença. Eu transformei.
Estás assim, John Juan, presente.
É.
Por acaso também era bonito, porque para mim tu é, imagino-te mais como um presente e não tanto como uma presença.
Dá vontade de expir, não é?
Dá.
É isso. Eu sabia o que é que estavas a dizer.
Ele já está a ver como é que isto funciona, não é? Mas claro, dá muita vontade de despir. Repara, eu tenho uma camisa que tu podes despir e tu tens uma camisa que eu também posso despir. E a Titi também tem.
Uau!
Exato, já viemos todos provados, podíamos estar perfeitamente em t-shirt todos.
Pois era.
Mas não, trouxemos a parte de cima.
Mas isso é aquele meio tempo. Que... Ah, que dava para despir,
que
dava agora para por causa despir, do clima.
Exatamente.
Queres que eu me dispa? Tá bem, vá. Não tens de responder agora. Mas eu ia dizer uma coisa que não tem interesse nenhum. Que é, tu tens arte de quem tem uma casa muito bem decorada.
A propósito de presença.
Olha, propósito de presença, eu estou ausente da minha casa neste momento, porque está precisamente em obras. Se quisermos ligar, não é?
Boa, homem inteligente.
A presença. Não, porque tu sentes-te presente também na decoração, não é? Tu sentes a presença daquela pessoa por causa das escolhas que tu vês nessa decoração. Eu tento sempre me defendi, digamos assim, a dizer que eu gosto do meu sítio o mais hotel possível, em que haja essa ausência da
presença.
De
identidade? Ah, é?
Sim. Não, tenho medo de me cansar das coisas. Ter sempre a coisa mais hotel possível. Eu sinto-me bem em hotéis.
Mas em qualquer tipo, vais a um hotel e há uma decoração e há um acolhimento que aquele hotel te faz.
Sim.
E que não é sempre igual.
Certo.
Tu sentes-te melhor
num hotel.
Há hotéis frios. Há hotéis com uma decoração.
Sim. Não, eu estou a falar hotéis bons.
Claro. Aqueles que o John vai.
Aqueles aos quais o John vai.
Gente, claro. Gostas assim de uma carpete?
Uma carpete? Gosto, por acaso gosto.
Assim como as flores?
Não, já não sou tão fã.
Estás a dizer mal da decoração da avó. Estás, sim.
Já não sou tão fã.
Portanto, ok, tu não te queres, não gostas tanto de ver esse reflexo teu e da tua presença na tua casa, porque tens medo que...
Médio, claro, que é mais em alguns apontamentos, sim, mas, sei lá, casas muito carregadas com... Não sei, mas com muita informação que tu
tipo
digas
esta,
é daquela
não é?
Pessoa. Não sei, eu... Uma coisa é a casa da avó.
Da avó. Essa pode ser carregada com informação.
Sim.
Também
é
importante pensarmos, que és um homem atento a pensar na sustentabilidade das coisas, não é? É bom que a nossa casa corresponda a essa sustentabilidade. Claro. Não estarmos cheios de objetos.
Claro,
ou será que não queres muitos objetos para não serem um espelho de ti próprio? Para não pensares, eu escolhi trazer isto para aqui.
Não, eu acho que é mesmo para... Não me gosto de cansar de me rever em coisas, porque tu também... Há coisas que eu tenho expostas há muito tempo, mas depois elas perdem importância, não é? Elas têm um momento, uma importância quando eu as escolho, quando elas estão ali, mas ao mesmo tempo elas próprias se vão apagando, não é? Vão ficando...
Não criam um valor sentimental maior para ti? Há muita gente para quem os objetos vão crescendo em vez de diminuindo,
pois,
como tu estás a dizer.
É engraçado. Não. Se for uma fotografia, é diferente, porque essa presença, essa força está sempre lá. E gosto de olhar para as fotografias, se estão quando expostas.
Mas se eu te oferecer este copo e morrer amanhã, ele não ganha valor sentimental para ti?
Sim, claro.
E nesse caso, só em casos extremos, então, é que os objetos...
Não, quando é de outra pessoa, agora quando tu os escolhes, não okay. é...
Sim. E sobre outro tipo de presença, eu acho que é que tu tens, por acaso, é aquilo que eu estava a dizer no princípio sobre ti.
De estarmos a falar contigo e tu estás ligado àquilo que a pessoa está a dizer.
Isso é presença. Ou então estás a fingir, mas sim. finges bem, para cá passa como presença. Sim.
Ou seja, decidiste vir, estás aqui e nós sentimos esse... É que estás atento ao que está a acontecer.
Sim.
Sentimos-te ligado.
Sim,
essa sim. presença para ti é importante.
Sim. Sim, eu realmente acho que valorizo muito o tempo também que decido gastar, entre aspas, perder.
Dedicar?
Dedicar.
É a minha proposta, dedicar.
Não, porque é interessante esta coisa, tendemos a dizer o gastar ou perder tempo, não é? Eu gosto da ideia de... Às vezes sentimos mesmo o tempo a ser perdido ou ganhar, ou... Mas sim, é dedicar, é a palavra mais politicamente correta.
Estás uma seca, não é?
Mas sim, gosto de estar presente. Não, não é porque também a presença, pensando-a hoje, não é? Sobretudo, vá, eu já não sou um moço novo, também não sou muito velho, mas...
És um moço na idade ótima.
Está ótimo, não é?
Sim, és esse tipo de moço.
És um moço maduro.
Na idade perfeita. Fruta da época.
Isso! Assim.
Uma expressão que nós adoramos.
Com fruta da época.
Ah, isto também é inteligente.
Não, fruta da época, precisamente, falas da presença, não é?
Claro.
O que é que tu vais comer? O que a natureza te oferece naquele momento.
Exatamente.
O que se torna presente, não é?
Portanto, neste momento há alguma coisa que a natureza nos está a oferecer. Chama-se John Romão. John Romão.
Exatamente.
Quem exatamente. Sabe. Até o teu próprio nome.
Gosto.
Mas falavas da presença.
Não, sim, porque necessariamente tu é um questionamento, não é? Diário mas eu estava a pensar até se pudéssemos isto até estender, que é uma coisa que nos preocupa a todos, a todas, neste momento, que é porque nós vivemos muito atrás dos dispositivos, não é? Tecnológicos, móveis, telemóveis, etc. E, portanto, muitas vezes a nossa presença até está a ser muitas vezes substituída por essa comunicação permanente, 24 horas, constante. E uma coisa que me preocupa bastante é este movimento agora da opinião, não é? De tornar... Toda a gente gosta muito de ter uma opinião. Vincada, marcada, a minha opinião e portanto tornar-se presente através da palavra. É interessante, não é? É interessante para mim, eu não sei, estava a dizer.
Sim, sim, sim.
Porquê? Porque tu escondes-te atrás, portanto estás ausente fisicamente, não é? Já não há o encontro num determinado espaço em que vamos discutir, em que sabes quem são as pessoas, as caras, mas na verdade há muita ausência, não é? Pensando nesta enxurrada de comentários que tu vês nas redes sociais, muitas vezes com perfis falsos, ou seja, ausências, de identidades, ocultações, mas sempre a vincular ou a criar um lobby ou a criar uma espécie de movimento sempre muito polarizado, de opiniões, portanto, de presenças que são ausentes, na verdade, que são falsas, que na verdade são inexistentes. Pronto.
Incoerentes. Era só para dizer outra palavra começada por in. Mas então nós vivemos mais agora num mundo dessas ausências por causa de tudo o que é móvel, não é? Como já não temos a necessidade, eu já não tenho necessidade de estar com alguém para lhe dizer uma coisa, posso de facto não estar lá. E tanto não estou lá que escrevo palavras que nem são minhas, porque ninguém
podem
saberá que fui eu,
sim.
Porque ninguém sabe se eu estou a falar a sério ou não, porque posso só querer levantar uma discussão e ir-me embora e nunca mais voltar ali. Isso é divertido.
É. Sim, é um jogo, não é?
É um jogo.
Sim. Isso é um jogo, claro.
Pois, tem toda essa ideia de...
Mas é como todo um jogo, tu estás a jogar, não sabes onde é que... Quais são os limites.
Não é catastrófico.
Portanto, não sabes o que é que realmente é teu, o que sim. é que é do outro, o que é verdadeiro, o que é ficção. Portanto, essa pós-verdade toda que surge a partir dessa problemática,
pois,
desse movimento.
Mas essa presença ausente, porque muitas vezes o nome que nós vemos no ecrã não é da pessoa verdadeira, mas eu penso sempre, não é? A pessoa que decidiu fazer qualquer tipo de comentário com uma opinião muito vincada e que decidiu estar presente naquela discussão, que consciência é que tem eu acho que é uma necessidade muito grande de estar presente naquele momento. No entanto, sabe ou não sabe que aquilo quase que não tem força, na verdade, porque não contribui ativamente para, para nada. E eu não sei.
Ou seja, tem vergonha, não é? Tu não, vocês não acham que muitas vezes é só por vergonha de expressar uma opinião em meu nome, então vou fazê-lo em nome de outra pessoa que não existe?
Eu acho que eu também acho que há muito o contrário. Eu acho que há cada vez mais as pessoas estão cada vez mais desvergonhadas para dizer o que acreditam ou o que pensam. Sim. Porque há espaço que há espaço para isso hoje. Uhum. Não é? Há cada vez mais espaço para ser racista, para ser homofóbico, para ser para dizer os maiores disparates e crimes, porque racismo é crime, não é? E cometeres crimes através de um dispositivo virtual ou tecnológico.
Que te portanto, protege, não é?
Que te protege, portanto, e muitas vezes assumindo o teu próprio nome, não é? E portanto tu esperas sempre criar uma comunidade, não é? As pessoas vivem muito...
Pois, isso liga-se ao que a Titi estava a dizer, não é? De querer fazer parte, em certa medida, sim, mesmo que de uma forma que... mais escondida. Sim. Não tão...
E ao mesmo tempo tu percebes que há... Sim, a comunidade é uma ficção também.
Sim, eu acho que é tipo um espaço quase como estamos na nossa vida normal, não é? Em que essas pessoas provavelmente não têm espaço. Nem sei se é... Sim, pode ser coragem ou, para discutir esse tipo de coisas e encontrar um escape em que aqui ninguém me vai apanhar e eu vou poder dizer o que me apetece e se calhar sei que... E eu acho que vem muito daí, não é? Vão sempre haver, pode haver muitas pessoas a contrapor o que a pessoa está a dizer, mas ela vai sentir muito apoio igualmente. É porque isso. Vão muitas pessoas dar um gosto ou um like naquilo que ele está a dizer e por isso há uma segurança que se vai criando naquela pessoa que é igualmente falsa e pouco presente, porque a discussão depois nunca cresce a um nível saudável de uma troca de ideias.
Eu acho que vivemos mesmo numa crise também de consenso, não é? Da ideia de consenso e de diálogo. E, portanto, acho que tudo o que é mais extremista hoje, infelizmente, nomeadamente estes comentários mais agressivos e violentos e que apelam à violência, são muito validados por um determinado setor e segmento populacional. Que procura precisamente tudo o que é o corte, o golpe, a ferida, o radical, sempre extremista. Isto quer numa opinião, quer numa prática. Agora lembrei-me que descobri uma coisa fascinante, ao mesmo tempo super perigosa, no Instagram, uns miúdos e miúdas, mas são sobretudo rapazes, que nos Estados Unidos... andam sem proteção nenhuma em guindastes altas e arranha-céus, sem qualquer proteção.
Okay.
E fazem stories e vídeos sobre isto. É super perigoso.
Se caírem, morrem, não é?
Como, sim, a alturas inacreditáveis, a subirem o Empire State Building, entram por... conseguem portas, aberturas de portas, etc. A polícia anda atrás deles, nunca os identificou, e os miúdos fazem isto. Ah, isto é super radical, sim, é muito... deve dar uma adrenalina imensa, mas é muito perigoso, não é?
É.
E de repente, isto... que sabe, só estou a pensar nisto porque de repente é uma prática muito disruptiva e são pessoas que estão a criar outro tipo de narrativas, como que são contra, porque todos nós vivemos numa bolha e, portanto, aquilo é que é a realidade, têm a necessidade de viver... outro tipo de realidade, quase que criam aqui
estas... limite.
Em limites, porque isso é que é verdade, isso é que
mas
é realidade.
Mas esses, por outro lado, não estão presentes pelas palavras, que era o que tu dizias há bocado, esses estão pelas ações, sim. Não é? Esses estão a fazer qualquer coisa, bem
sim,
ou
sim,
mal,
sim, sim, sim,
é outra forma de estar presente.
Pois, mas através de uma coisa que sim. Te coloca em risco, sim. Em perigo de morte.
Sim.
E é mais por causa disso, é porque realmente é preocupante, qualquer daquelas pessoas pode morrer.
Claro. Se calhar só por isso é que fazem.
É inacreditável. É inacreditável porque é fascinante ao mesmo tempo.
Tu
é
queres
muito perigoso.
Dizer o nome da página?
Não me lembro, pá, não me lembro. Mas comecei a seguir, não sei bem como é que aquilo me apareceu e comecei a seguir uns dois ou três.
Mas ou seja,
mas,
que fazem aquilo.
Fazem aquilo é mesmo pessoas muito, miúdos, muito novos.
Eu às vezes penso nesses movimentos que às vezes acontecem nas redes sociais e de pessoas de jovens ou que seja. A arte e a performance pode evoluir neste sentido, no sentido de digital, de redes sociais, não é? Uhum. Esses miúdos estão a fazer uma coisa e querem mostrar o que estão a fazer, não é? Se não publicarem, se não mostrarem, aquilo deixa de ter essa presença. Mas se calhar a própria performance e vai evoluir desta forma, tanto presente nas redes, e isso pode ser uma forma de arte, em algum sentido performativo, de este é o nosso limite e estamos a mostrar uma forma, não sei.
Sim, não, é muito performativo, sem dúvida.
Este tipo. Mas penso que há, não sei, às vezes penso nisso. Vejo movimentos nas redes sociais que me parece que é uma nova forma de fazer arte nesse sentido. Porque é performático constantemente e eu acho que é de propósito. E não é, e aí é pensado.
Sim, e quer dizer, hoje vivemos nesta exposição permanente, não é? Tu registas tudo e fazes um vídeo e um reel e uma montagem e uma música maravilhosa e um ralenti no vídeo e tudo é fascinante e metes uma música bonita e tudo é performativo e faz-te sonhar e faz-te sentir coisas, que eu acho que é isso que falta. As pessoas sentem coisas pelos outros, não é? Através dessa mediação destes vídeos, tu já não tens... Eu acredito que se calhar há mais gente em casa fechada que não tem qualquer deste tipo de experiências que estamos a falar, radical ou não, porque essas experiências já são mediadas através daquilo que elas consomem e veem, portanto. Isso também é preciso termos consciência, não é? Porque muitas destas pessoas que têm estas opiniões radicais, são muitas vezes, acredito que são, pá, que não... Lá está, que estão escondidas atrás de uma máscara, que não agem, mas que alimentam esses movimentos mais polarizados.
Mas o que eu penso é que esse impulso das pessoas que fazem isso, o que quer que seja, não é? E pode ser... e estou a pensar se calhar pessoas ainda mais novas do que nós. Esse impulso que um artista pode ter para criar alguma coisa, esse impulso para criar alguma coisa pode vir do mesmo sítio e se calhar... A arte vai evoluir num sentido que para nós pode nos fazer muita confusão, mas pode ser uma coisa de muito do Instagram, não é? E alguém acha que o que está a fazer é um objeto artístico.
Sim, há vários artistas que já se focam mesmo só nestes dispositivos. Sim. É um dispositivo como outro qualquer. Sim. E a experiência é mediada de outra forma, é só isso.
E uma última pergunta sobre a presença, que é sobre ti. Quando é que tu te sentes mais presente? Na vida, qual é a coisa que tu fazes?
É no sexo?
Eu queria abrir
desculpa.
Não
desculpa.
É?
Não.
Ficas racional quando estás a fazer sexo?
Não, mas não nem uma coisa nem outra, mas não é quando me sinto mais.
Tu estás com ordem, não gosto presente. Muito de fazer sexo.
Não, vamos parar de falar de
sim, desculpa. Desculpa, não. O que é que digo desculpa? Eu adoro falar de sexo.
Mais presente. Eu sinto-me talvez uma pessoa diferente e, portanto, com uma percepção de presença, do que é presença, também de uma forma diferente, consoante os contextos. Não é necessariamente porque há mais uma adrenalina ou porque, sei lá, eu sinto-me muito presente a ver um espetáculo, se estou a gostar muito, aquilo, ou um concerto, ou sinto que aquilo vai ficar... gravado para marcado. Sempre e que estou a ter aquela experiência, que estou mesmo ali presente, e aí lá está que esse o papel também de me sinto um verdadeiro espectador no sentido completo, em que a minha presença ali está a ser mesmo fundamental para fechar o ciclo da recepção com a obra, não é? Mas sinto-me muito presente também, sabe, sobretudo em sítios ou em espaços que não conheço, desconhecidos, quando viajo, quando vou por outro caminho, porque tu despertas outro nível de atenção, de olhar, de foco, que não fazes de olhos fechados, não é? Como as coisas cotidianas, como acordar, dormir, tomar banho, comer, às vezes não estás, é só um hábito, não é? Mas tudo o que sai, tudo o que é desviante, não é? Da tua prática diária ou comum, como viajar, etc., normalmente
sentes-te quando ficas mais desperto.
Muito mais desperto, sim. Portanto, há vários contextos, sim.
É verdade. E eu lamento há bocado ter perguntado se eras muito racional no sexo, porque às vezes racional também é estar presente. Estar muito racional também pode ser estar muito presente, e não tem de ser
uma,
só.
E pode ser uma, também uma política de cuidado, não é? Estás preocupado contigo, com outra pessoa. Sim.
Portanto, por isso é que eu estou a pedir desculpa pela minha pergunta. Foi uma pergunta sem sentido.
Sim.
Foi uma pergunta pouco racional. Foi uma pergunta pouco pensada e consciente, que é o que tu fazes bem, pensar e ter consciência. Quando é preciso só, não é?
Quando é preciso.
Às vezes é preciso, claro, deixar ir, exato, largar.
Exatamente, sempre. Isso há sempre, em determinados contextos.
Sempre às vezes.
Sempre às vezes.
Para terminarmos, já que estamos aqui numa presença de um curador, nós temos agora esta temporada, não é? Uhum. Quem sabe um dia poderemos passar para outra temporada. E, portanto, queríamos-te aqui lançar um desafio e uma pequena ajuda, que é... Nós temos esta temporada Rapazes Giros porque queremos conhecer homens.
Giros.
Giros.
Claro.
Só. É a nossa o nosso principal objetivo. E, portanto, o que é que tu achas que nós teríamos de ter em mente para a próxima temporada correr bem?
Em relação aos convidados, não é?
Exatamente. A escolha na...
Percebes? Se tu fosses na curador, este podcast,
do nosso projeto,
para onde é que tu direcionavas a escolha das pessoas que vêm cá? Porque nós às vezes estamos um bocado por gosto pessoal.
Sim, isto às vezes,
se calhar, pode ser um bocadinho vazio para um projeto. É uma crítica que já podemos ter ouvido, que é vazio, não nos identificamos. Também. Mas como tu és um profissional da área...
Pois isso, depende mesmo dos vossos gostos. Acho que os vossos gostos deviam continuar a
ser valorizados.
Não sei porque é que há pessoas que tentam desvalorizar isso em nós.
Não, num podcast, quer dizer, há tantos podcasts, portanto, quem desvaloriza isso em vocês pode ver outros e ouvir outros. Exatamente. Podcasts.
Pois,
portanto,
há mais muita oferta.
Há muita oferta, portanto, podes escolher.
E nós somos um produto ou dois.
Só está cá quem interessa, não é? Aquela
exatamente.
Coisa. Portanto, é muito isso que nós temos de ter na nossa cabeça, não é?
Eu acho que sim, quer dizer, depende do que é, quais são os vossos objetivos no podcast, mas eu diria...
É difícil agora pensarmos num melhor do que este. Esse é o nosso principal problema, é... Nós gostamos de conhecer homens...
Eu acho que podem continuar a explorar, se quiserem continuar a explorar... o facto de quererem conhecer homens... Há homens, se calhar, de outros mundos, quer dizer, eu não conheço os vossos convidados, outros que já vieram aqui, pessoas de muitas, muito lado.
Tens alguma proposta em mente de um convidado de outro mundo?
Não, eu digo, eu interessa-me sempre muito isso mesmo na minha procura, seja para, para as minhas criações, seja para a programação, entrar sempre noutros mundos, noutros submundos, segmentos, subgrupos. Porque às vezes estamos sempre numa espécie de superfície que não nos faz ver, aprofundar mais.
E nós gostamos de ir tão profundo.
Como, por exemplo, vocês conhecerem-me. É superficial vocês convidarem-me.
É
um convite superficial.
Não é? Discordo. Desminto?
Não, só estou...
Olha, John, não concordo.
Pronto, ok.
Porquê que és superficial? Porque tu és uma estrela, uma figura pública.
Não sou uma estrela, mas... Estou a brincar, acho que é válido eu como outra pessoa qualquer, isso já depende do vosso gosto, mas entrarem mesmo se calhar noutros mundos, segmentos que poderia, que vos interessem, que também explorar, se calhar tenho que pensar
barbeiros.
Que é que você, por exemplo, barbeiros ou ginastas ou atletas ou bombeiros ou sei
bombeiros lá, já pensámos muitas vezes.
Sim, nós pensamos muito em bombeiros.
Estou a ver
este
calendário aqui atrás.
Sim. Com os gatinhos.
Os gatinhos 2023. Sim. De por cima pensam as coisas como deve ser.
Sim. Isto aí pode ser arte. Um calendário de bombeiros voluntários que vai para a caridade. Pode ser arte.
Pode ser. Pode ser.
Se há um conceito, pode ser arte conceptual.
Depende da qualidade da fotografia, da produção do cartaz.
Ok. Mas pode ser arte.
Por que não?
Tu não achas? Eu não estou a acreditar em ti. Pode ser arte um calendário dos bombeiros? Sim ou não?
Eu acho que sim. Depende sempre como é que tu o contextualizas.
Tá, é o contexto que tu já sabes que tem. Não é nenhum contexto novo, é o que tem. É
mas depende
próprio.
Lá está de quem é que o produz.
Mas
quem é
o calendário, não é? Tem uma utilidade. A arte tem essa utilidade.
Sim, mas lá está. Depois tu se recontextualizas, como o urinol do Duchamp, a mesma coisa, não é?
Sim, pois. Tu... Pois daí, se calhar exposto numa cozinha não é arte.
Claro, sim, se calhar não é. Porque a arte corresponde precisa sempre de um olhar.
Podemos virá-lo ao contrário.
Distinto. Sim, podes.
E já o transformamos.
Mas acho que é o contexto.
O próprio bombeiro.
Ah, sim.
Na fotografia, sim. Não é?
Isso sim. Vocês as duas assegurarem-no.
Exato, por exemplo.
Sim.
Pronto.
Ou... Eu ficava assim mais na cabeça. Tu podes ficar nas pernas.
Sim, eu tenho forma para poder segurar bem as pernas de um bombeiro.
Ser um bombeiro pequenino.
Sim.
Sim, quer dizer, não romantizem todas.
Se bem que normalmente eu lamento, não sei porque é que só há um tipo de corpo nos calendários dos bombeiros.
Olha.
Isso é uma coisa que eu lamento.
Eu também.
Só encontro um tipo de corpo e um tipo de mangueiras. Há vários corpos e os bombeiros usam várias mangueiras.
Pronto, olha, podes produzir o calendário deste podcast.
Nossa, tu...
É verdade, nós podíamos fazer merch e era calendário.
Grande ideia.
Tu podias fazer um conceito desse calendário?
Com bombeiros, especificamente?
Não, nosso.
Ou... Ah, sim, porque não?
Assinado por ti?
Não, tem que ser assinado por vocês também.
Claro, responsabilidade, Nana Titi. By John Romão.
Por que não?
Okay.
Tu escolhias cada bombeiro.
Ah, mas não é bombeiro, somos nós.
Seriam só
nós
vocês.
As duas.
Okay.
Eu valorizo as mulheres, ao contrário de vocês.
Oh, Nana, essas acusações agora é que não. Eu
tô
adoro mulheres.
Só vou fazer um calendário ou com bombeiros.
Epá, eu acho que os homens
precisam... O do podcast deviam ser vocês, eventualmente com convidados, não é?
Não quero homens.
Só vocês.
Sou eu.
Bem, okay. Tu agora também estás aí. Eu gostava de estarmos ao pé de bombeiros despidos. Não sei porque é que estás com essa conversinha agora.
Peça, não contas comigo.
Está bem.
John.
Mas agora, porque falámos de arte conceptual.
Sim. Sim. E eu percebo de arte. Eu sei olhar para uma coisa e ver se é arte.
Obrigada, John.
Obrigada a vocês.
És sempre muito bem-vindo a esta casa e a estes corpos. Qualquer dia que tu queiras voltar, entrar, podes.
Obrigada.
Mas agora convite. Sai.
Estás feliz, não é? Mas agora sai.
Exato. Gostei muito, mas vou andando.
Mas é isso. Outras oportunidades surgirão.
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podes fazer isso.
E nunca mais também contar novamente.
Agora estava aqui
sempre. Podemos entrar.
Pequenas reivindicações de liberdade.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
Rapazes giros.